No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e nessa edição do Jornal da CUT você confere o seguinte assunto. Entenda o que é acordado versus legislado e que acordos valem mais do que a lei nas negociações entre trabalhadores e empregadores. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A reforma trabalhista de 2017 estabeleceu que acordos feitos entre patrões e trabalhadores valem mais do que está escrito na lei. É o chamado negociado versus legislado. A decisão foi contestada no STF porque, na maioria dos questionamentos de perda de direitos em acordos coletivos feitos na Justiça do Trabalho, os desembargadores permitiam os acordos vantajosos para os trabalhadores, mas barravam acordos que retirassem direitos. Ao julgar uma ação sobre uma cláusula do acordo firmado entre a Mineração Serra Grande S.A. e o sindicato da categoria, que previu o fornecimento de transporte para o deslocamento dos trabalhadores até o local do trabalho, mas suprimiu o pagamento referente ao tempo de percurso, a maioria dos ministros do Supremo concordou com o patrão. Agora, todos os trabalhadores do país podem perder alguns direitos garantidos em lei, como os da Mineração Serra Grande, porque a decisão do STF tem repercussão geral. Ou seja, vale para todas as ações que questionam perdas em acordos. Vamos ver o que muda, então. Bom, como o negociado valendo mais do que o legislado e o item da reforma trabalhista que autoriza o patrão a fazer acordos individuais com os trabalhadores, o que retira a força do acordo coletivo e reduz o poder de barganha, a única maneira das categorias profissionais negociarem acordos e convenções coletivas, que não têm direitos, pelo contrário, mantenha os direitos conquistados e garanta outros, é ter um sindicato forte na mesa de negociação com os patrões. Um exemplo positivo de como a negociação coletiva pode favorecer os trabalhadores a partir de um sindicato forte e organizado vem dos metalúrgicos do ABC. Na Volkswagen, lá no ABC, os trabalhadores conseguiram um acordo que tem validade por 5 anos, ao contrário da maioria que tem 2 anos. E isso impediu que a fábrica demitisse durante a pandemia. E mesmo agora, com as 5 paralisações na produção por falta de semicondutores, os empregos estão garantidos por causa da força do sindicato. Além de evitar demissões, o acordo coletivo entre o sindicato e a montadora também prevê o estabelecimento de dias sem produzir, chamados day-off, de redução de jornada de trabalho em 25% e desconto no salário de menos da metade desse percentual, 12%. O Luizão, Luiz Carlos Dias da Silva, né, que é diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, diz que assim houve uma possibilidade de ter algo melhor do que a lei oferece, garantindo empregos, e até o sindicato superou um momento de dificuldade. Ele disse que o acordo coletivo garantiu empregos, evitando demissões que seriam provocadas por essas crises, como a pandemia da Covid e a falta de chips e semicondutores que paralisou algumas vezes as atividades em montadoras como a Volkswagen. Só conquista, aliás, um acordo melhor do que prevê a lei, um sindicato forte, organizado, combativo, com dirigentes bem preparados para o embate capital-trabalho e também com a maioria da base, os trabalhadores, né, associados ao sindicato, como vários sindicatos cotistas. Não dá para comparar o potencial de um sindicato numa mesa de negociação com um trabalhador sozinho, sem apoio algum na frente do patrão. Valeir Ehrlich, que é secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, diz que os acordos são para melhorar a vida do trabalhador, mas no momento em que eles podem retirar direitos, principalmente em acordos individuais, é preciso recorrer aos sindicatos, que têm muito mais força do que alguém lutando sozinho. O Luizão, do ABC, né, do sindicato do SMABC, que tem uma base de 70 mil trabalhadores e cerca de 40 mil filiados, concorda com essa avaliação. Ele diz que a decisão do STF, de que o acordado, né, de que foi acordo, prevalece mais do que prevê a lei, não impacta tanto nos metalúrgicos do ABC justamente por causa da força do sindicato. Só que ele alerta que existem casos contrários, como os das empresas do chamado Grupo 10, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, né? Porque nesse grupo os trabalhadores são defendidos por pequenos sindicatos com representatividade de 8 a 10% da base dos metalúrgicos do ABC. E aí o Luizão explica que enquanto 90% da categoria metalúrgica tem acordos que beneficiam, os que trabalham nas empresas desse Grupo 10 ficaram ainda mais vulneráveis à pressão dos patrões para assinar acordos individuais que podem reduzir diversos direitos que eles têm. Em suma, em resumo, o que acontece é o seguinte: sindicato forte, com a participação do trabalhador, tem muito mais poder de negociação para fazer com o que tem na lei e até mais, em benefício dos trabalhadores, seja válido num acordo. Bom, falar sobre o legislado, sobre o acordado, né? Ou melhor, sobre o acordado, sobre o legislado, a gente continua falando sobre isso. A Corte Nacional sempre defendeu que os acordos fossem respeitados desde que favorecessem o trabalhador e não o patrão. A decisão do STF, permitindo retirar direitos existentes na legislação, foi um retrocesso. O Valeir Erli, secretário da CUT, diz que, infelizmente, os empresários são tratados como hipossuficientes, como se eles não pudessem sobreviver se pagarem direitos ao trabalhador. E ele diz ainda que a controvérsia sobre o acordado versus o legislado, que vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mas que graças à luta dos sindicatos a proposta não andou e o governo Lula enterrou o tema, né, que voltou com a reforma trabalhista proposta pelo... Esse tema voltou com a reforma trabalhista do ilegítimo Michel Temer e foi aprovada pelo Congresso Nacional, que nessa gestão tem uma enorme bancada empresarial, ou seja, tem muito deputado lá que defende os direitos dos patrões e não dos trabalhadores. Então vamos ver quais são os direitos que o acordado, né, prevalece sobre o legislado. Então, o que for acordado em termos de jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, pacto quanto à jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo intra-jornada, plano de cargos e salários ou cargos de confiança, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, o teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, a remuneração por produtividade e por gorjetas, a modalidade de registro de jornada de trabalho, a troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, e a prorrogação ainda da jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Inclusive, sobre essa decisão pode trazer imensos prejuízos à saúde do trabalhador, por isso que é importante pressionar para que o sindicato prime pelos direitos e que nenhum prejuízo seja imposto ao trabalhador. E tem mais, o que vale ainda sobre o legislado, prêmios de incentivo, participação nos lucros e resultados. E agora a gente fala sobre o que não pode ser negociado. Os direitos contidos no artigo 7º da Constituição dos trabalhadores urbanos e rurais não podem ser mexidos. São eles o salário mínimo, direito a férias, 13º salário, entre outros que você confere agora. Seguro-desemprego, em caso de demissão sem justa causa, fundo de garantia por tempo de serviço, famoso FGTS, salário mínimo fixado em lei, 13º salário com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, ou seja, ganhar mais pela hora noturna do que da diurna, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, essa é a jornada máxima, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, né, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, repouso semanal remunerado, a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% ao normal, a gente traduz isso, é extra hora com 50%, ou hora extra com 50%, além de férias anuais remuneradas, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço também, sendo no mínimo de 30 dias, conforme diz a lei. Aposentadoria, entre outros direitos que não podem ser negociados, que estão no artigo 7º da Constituição. A gente falou um pouquinho sobre o que é acordado, sobre o legislado, uma forma que a reforma trabalhista trouxe em 2017, que abre caminho para que as negociações feitas diretamente com funcionários valham mais do que a própria lei. A gente aí deu os exemplos do que pode, do que não pode e principalmente da importância dos sindicatos nas negociações para garantir os direitos. Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.